Olá! Diabetes, hipertensão, depressão e artrite. Você sabe o que essas doenças têm em comum? Todas elas são classificadas como DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Esse grupo de doenças é um problema grave de saúde pública em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por quase 55% das mortes ocorridas no país. Ainda de acordo com o Ministério, estima-se que 40% da população adulta do país, ou seja, aproximadamente 60 milhões de brasileiros, tenham pelo menos uma doença crônica não transmissível. Mas você sabe o que o termo doença crônica quer dizer? Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, conversei com Marília Faleiro Malaguti, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi nossa conversa.
Queria que a gente começasse explicando assim, o que é uma doença crônica, não transmissível especificamente.
Essa pergunta é importante mesmo, porque não é todo mundo que conhece esse termo, né? Doença crônica não transmissível. Principalmente por causa do não transmissível, confunde um pouco, né? Então a gente pode simplificar chamando de doenças crônicas. Algumas vezes também elas são chamadas de doenças do estilo de vida e isso é considerado uma forma incorreta. A OMS considera isso incorreto, né? Porque isso dá a sensação de que aquele indivíduo, por conta do estilo de vida dele, ele tem uma doença crônica não transmissível, né? Então, coloca na responsabilidade do indivíduo, a gente sabe que isso não é verdade. Aqui, né, no Brasil, a gente tem a portaria de número 483, que é do Ministério da Saúde, que ela traz essa definição, né? Essa portaria estabelece as linhas de cuidado nacionais para abordagem dessas doenças. Então, para os fins dessa portaria, eles consideram doenças crônicas como as doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta e que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças do estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura. Essa é a definição, então, do Ministério da Saúde, tá?
Perfeito. E quais que são as mais comuns que a gente tem?
Tem aqueles quatro grupos, né, das doenças, vamos chamar assim, tradicionalmente conhecidas como as doenças crônicas.
Uhum.
Que são as doenças cardiovasculares, né, que também são as mais prevalentes, que mais causam mortalidade no nosso país, principalmente infarto, ou AVC, conhecido como derrame, né, que é o acidente vascular cerebral. Temos as neoplasias, câncer, né, diabetes, doenças respiratórias crônicas, e se a gente pode ampliar um pouco esse escopo das doenças crônicas, pensando nos problemas de saúde mental, doenças hepáticas e doenças renais crônicas, né? Então, em 2022, né, a OMS ela publicou um documento que coloca as doenças crônicas não transmissíveis como responsáveis por 3/4 da morte do mundo inteiro. São 74% da mortalidade, tá? Além dessa questão da mortalidade, a pessoa ser portadora de uma ou mais doenças crônicas prejudica a qualidade de vida, reduz, né, o número de anos vividos e prejudica aqueles anos vividos. Então, aí são milhões de pessoas, né? E em país subdesenvolvido, como é o nosso caso também, né, a gente tem 2 vezes mais chance de uma pessoa morrer por doença crônica não transmissível do que um país desenvolvido. Então, essa distribuição é desigual, né?
Uhum.
Ainda um outro dado mais assustador, assim, que a cada 2 segundos no mundo, né, tem alguém com menos de 70 anos, então uma pessoa relativamente jovem, né, que morre por doença crônica. E no Brasil, tem um dado do Ministério da Saúde que das mortes consideradas prematuras, né, que são de pessoas entre 30 e 69 anos, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 41,8%, tá? quase metade. Isso as pessoas jovens,
uhum,
né?
Para todas essas doenças que a gente mencionou até agora, o SUS ele oferece tratamento para elas?
Ele oferece tratamento para todas elas. Inclusive, esse acesso ao sistema de saúde universal é considerado como um dos pilares pela Organização Mundial de Saúde para que as pessoas consigam detectar precocemente, para que isso seja abordado de forma preventiva também, né?
Isso já na atenção primária, já, né?
É, isso acontece já na atenção primária. Então, o sistema de saúde, igual é o nosso caso aqui, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é de acesso universal, né? E que tem como um dos principais pontos de atenção e mais espalhados, né, no país inteiro, os postos de saúde, né, atenção primária e saúde, que são as equipes do programa da Estratégia de Saúde da Família, né? Chamava o programa, agora é Estratégia. Então, são aquelas equipes multidisciplinares que estão mais próximas das populações, inclusive as mais distantes, de mais difícil acesso, né? E podem estar promovendo ações aí de promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento, reabilitação, mais próximo da casa das pessoas. E de educação em saúde, né? Falando da magnitude desse problema e fazendo as pessoas entenderem e melhorar esse autocuidado, né? Não é tudo, né? A gente tem que voltar lá. Não é responsabilidade da pessoa que está cometida e o exclusivo dela. É um problema comunitário, social, né? Que para o enfrentamento precisa de políticas públicas também, sendo o sistema de saúde uma das principais.
A gente mencionou as doenças cardiovasculares, e uma das principais delas que afeta a população brasileira é a hipertensão, né? A gente pode explicar um pouquinho rapidinho o que é a hipertensão?
É um diagnóstico, né, de uma doença. A gente pode considerar o nível de pressão alterado como um fator de risco também para as doenças cardiovasculares, um fator muito importante, e também como uma doença, porque tem um diagnóstico, né? Então, seria o nível pressórico maior ou igual 14 por 9. Quer dizer, é a pressão com que o sangue chega nos vasos sanguíneos quando o coração contrai, a gente chama pressão sistólica, quando ela está 140 milímetros de mercúrio, ou 14, né, que é a nomenclatura que a gente usa para falar para a população, que na verdade significam 140 milímetros de mercúrio. Quando ela está isso ou mais, ou quando a pressão diastólica, que aí é a pressão que o sangue exerce no vaso sanguíneo quando o coração relaxa, entre um batimento e outro. Então, quando essa diastólica, né, ela está maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, isso é uma pressão alterada. Para ter o diagnóstico, ela precisa ser medida pelo menos uma segunda vez em um momento diferente, tá? Não naquela mesma consulta, tem que ser em outro, no segundo momento. Então, a pressão persistente, 14 por 9 ou maior, em mais de dois momentos, ela é o que a gente usa como critério diagnóstico médico para falar que o paciente é hipertenso.
A gente mencionou os hábitos de vida, né, os estilos de vida que podem levar uma pessoa a desenvolver alguma dessas doenças crônicas. No caso da hipertensão, são apenas hábitos ou existe algum tipo de predisposição genética, por exemplo?
Tem também as causas genéticas, né? Quem tem problema de pressão alta na família tem mais chance de ter esse diagnóstico, sim. Então é importante quem tem mais de 18 anos, todo ano, medir a pressão arterial. Ou no posto de saúde, ou em alguma farmácia, ou com algum profissional de confiança, ou familiar, que seja profissional da saúde. Mas é importante estar monitorando pelo menos uma vez por ano. Se a sua pressão está ali entre 130 e 140, entre 13 e 14, por 85 ou 90, ou 8 ou 9, então, se ela ficar assim, 13 por 8, você não tem um diagnóstico, mas a gente já considera que você tem que medir de 6 em 6 meses, e que já é interessante, no seu caso, buscar essas mudanças de estilo de vida para que você não desenvolva a pressão alta, tá? O risco de você desenvolver hipertensão, ele vai aumentando com a sua idade, né? Então, pessoas com mais de 60 anos têm muito mais hipertensão do que pessoas de 20 anos. Mas desde o início, por ser uma doença muito prevalente, desde quando você faz 18, já é bom medir anualmente, tá? Tem essa questão da atividade física, alimentação saudável para buscar essa prevenção desse problema da hipertensão. E até mesmo um controle pressórico, ele pode ser atingido se a pessoa levar a sério isso como tratamento, se ela começa a fazer atividade física regular, efetiva, e se começa a ter uma alimentação mais saudável, isso pode inclusive, tratar em alguns casos, é um dos pilares em todo caso, e em alguns casos pode ser o suficiente para ela controlar o nível pressórico, tá?
Uhum.
A gente usa aquela frase assim, é desembalar menos e descascar mais, que seria uma regrinha assim, né, geral para alimentação. É importante controlar o colesterol,
uhum.
Então, como fator de risco também, tá? Que tem a ver com alimentação, atividade física, né? E genética também, mas é importante esse controle do colesterol. E controlar o peso nos casos, em todos os casos, né? Ficar atento a isso, que também é uma tendência de ganhar mais peso com o passar dos anos.
Uhum.
Mas, no caso das pessoas com sobrepeso e obesidade, tentar controlar, que é um fator de risco importante também, tá? E a outra questão que a gente não pode esquecer é o estresse, né? Que também está relacionado com a falta de contato com a natureza, por exemplo. A gente sabe que, né, depois de um dia de trabalho, se você tiver a oportunidade de ficar num lugar tranquilo, com a natureza, ainda com a luz do sol, um tempo, você reduz o nível de estresse. Isso é mais difícil dentro das cidades, não, sim, só as grandes, mas também no interior. A gente tem visto cada vez mais desmatamento. A gente acabou de passar pela questão das queimadas, né? Isso tudo é muito estressante, a questão da violência que a gente comentou mais cedo como um problema crônico. Então, são fatores de estresse que tem a ver com o social, com o comunitário, com as questões políticas e econômicas de onde a gente vive, que não são passíveis de ser controlados individualmente, que as pessoas têm cada vez menos à mão as ferramentas de estar em contato com a natureza, por exemplo, e ter um momento ali do dia que seja mais prazeroso e de redução de nível de estresse.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Mas e quanto ao diabetes, professora? A gente tem mais de um tipo da doença, né? Dá para explicar um pouquinho, rapidinho, assim, quais são as diferenças?
É, a gente tem principalmente diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Existem outras classificações, tá? São menos comuns, mas são mais borderline, a gente fala, tá? Entre um e outro, tá? Mas, basicamente, a diabetes tipo 1 é aquela que acomete principalmente criança, adolescente. Não tem um fator genético estabelecido. Definido, ela é uma doença autoimune, o próprio organismo ataca as células do pâncreas, que são responsáveis de produzir a insulina, né? E com isso a pessoa vai ficando sem produzir a insulina, desenvolve um quadro, que é a insulina que ajuda, é o hormônio que ajuda o açúcar do sangue a entrar no músculo, uhum, no cérebro, em outros, né, órgãos, assim, e sair do sangue. Aí com isso ocorre uma concentração de açúcar nas pessoas que têm diabetes tipo 1, pela ausência da insulina, e elas desenvolvem quadros mais agudos, assim, desse tipo de problema, sabe? Então, mesmo comendo muito, porque a pessoa tem muita fome, o corpo sente aquela necessidade do açúcar que não vai entrando nos músculos, por exemplo, então ela tem mais fome, mas ela come mais, mas ela não absorve, emagrece muito. Faz muito xixi. Às vezes é até internada numa situação, né, que é grave, de hiperglicemia, que pode levar à morte, né, um risco de morte. E naquela internação descobre o diagnóstico, sabe? Uhum. Às vezes descobre um pouquinho antes, quando é um pouquinho mais arrastado, mas mesmo assim de forma mais aguda. Já o diabetes tipo 2, aí ele já está mais relacionado com os fatores genéticos, com a alimentação, com o estilo de vida, com a questão do sobrepeso e da obesidade, aumenta muito a chance de ter também o sedentarismo, a falta de atividade física, né? Então, com isso, vai havendo uma dificuldade ali, também do açúcar do sangue entrar no organismo, né? Mas não necessariamente uma ausência, assim, da insulina. Apesar que algumas vezes é preciso também para tratar usar da insulina. Mas, normalmente, nos casos de diabetes tipo 2, que acomete essas pessoas já, né, com 50 anos para cima, elas têm, pode ser antes também, né, mas geralmente mais as pessoas com mais idade, normalmente trata até com remédio. E é muito importante, nos dois casos, a questão da atividade física e da alimentação, né?
Com certeza.
É, a senhora mencionou que o diabetes tipo 1, ele é muito comum em crianças e adolescentes, né?
Uhum.
Mas essa criança já nasce com ele ou ela desenvolve nos primeiros anos de vida? Ela desenvolve.
Ela desenvolve. Por razões ainda desconhecidas, o organismo começa a não reconhecer, mas, reconhecer essas células do pâncreas como inimigas. Então, em algum momento, aquilo ali desenvolve de uma forma relativamente rápida. Se comparado ao diabetes tipo 2, uma evolução muito mais rápida. Sabe, assim, em alguns dias, semanas, aquele quadro se instala.
E eu imagino que como a gente não conhece as razões, a gente também não tem muita prevenção, né?
Esse é mais difícil de prevenir, né? É muito grave, mas graças à ciência a gente tem hoje a insulina. Ele era grave e levava à morte sem dar muito tempo, né? Quando a gente não tinha insulina, que realmente não tinha o que fazer. Com o desenvolvimento da insulina, mudou a história natural dessa doença, modificou, né? Então, hoje os pacientes, o controle tem que ser começado, assim, tem que ser iniciado de imediato, e quanto mais bem feito, assim, quando aquelas metas são atingidas, metas, assim, é um, né, nesse caso aí, o médico de família e comunidade da atenção primária, ajuda muito nas condições do caso, mas normalmente diabetes tipo 1 a gente também precisa, né, do especialista, do endocrinologista. Uhum. E atingindo-se as metas, o que, que são as metas? Assim, aquele nível de glicose, né, estabelecido.
Uhum.
Pelo seu médico, pela sua médica, e aí a pessoa vai levando uma vida normal e com os outros órgãos menos acometidos, assim, né, que é a visão, os rins, então consegue viver bem, ter uma vida longa, né?
E no caso do tipo 2, a gente, acho que a gente conversou bastante sobre a prevenção, né,
uhum.
Controle do estilo de vida, né, alimentação.
Acesso ao sistema de saúde, né,
com
a
certeza.
Gente falou que isso é um pilar importante colocado pela Organização Mundial de Saúde, como possibilidade de controle dessas doenças, né? E a gente tem no SUS, né, esse acesso universal, sabemos que temos muito a avançar, né?
Uhum.
Então, a gente tem que lutar por um financiamento mais adequado do sistema. Então, não só as medidas individuais, mas o próprio financiamento do sistema de saúde, a qualificação dos profissionais que estão atuando, valorização desses profissionais de saúde. O aumento, igual a gente comentou, o contato com a natureza é importante para alívio de estresse, para qualidade de vida e, consequentemente, para o controle dessas doenças. Para ser possível fazer atividade física, então a gente precisa de áreas verdes.
A gente conversou ao longo da entrevista um pouquinho sobre saúde mental.
Uhum.
E quando a gente pesquisa sobre as doenças crônicas não transmissíveis, eu pelo menos esbarrei muito na terminologia transtornos mentais comuns.
Aham. Uhum.
Do que a gente está falando quando a gente usa essa terminologia?
Principalmente dos transtornos depressivos e ansiosos. Seriam aqueles sintomas ali que são não psicóticos. A gente fala, a pessoa não tem um surto, uma ruptura com a realidade. Ela tem um transtorno normalmente ligado a quadros ansiosos ou de transtornos de humor, que são os transtornos depressivos ou de bipolaridade, uhum. né? E que eles são chamados assim justamente porque eles são os mais comuns na população. Não por isso são transtornos simples, porque eles são mais prevalentes e eles levam a quadros muito graves. Existe até quadro de depressão com sintomas psicóticos, por exemplo, pode abrir alguns quadros de surto, a depressão em si não abordada, não tratada. Uma perda imensa de qualidade de vida, de trabalho, de convívio social das pessoas que são acometidas, né? E às vezes até a morte mesmo, por, né, causa violenta e autoprovocada, ou violência interpessoal, muitas vezes estão relacionadas a esse tipo de transtornos, né?
Uhum.
Então eles são mais frequentes e podem, e não são simples. A abordagem também não é simples.
A equipe de atendimento da atenção primária é uma equipe multidisciplinar, né, que conta uhum. com outros profissionais além do médico de família e comunidade. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha acesso a um psiquiatra ou a um psicólogo particular, ela pode procurar a atenção primária, que ela provavelmente vai ter uma ajuda para os quadros de saúde mental também, né?
Isso, com certeza, né? A gente precisa de equipes cada vez mais qualificadas, porque são transtornos muito comuns e responsáveis por grande parte do atendimento nos serviços de saúde, uhum. sabe? Aí, em relação a essa assistência, né, uhum. as pessoas que estão em sofrimento mental, atenção primária à saúde, posto de saúde, o local mais próximo da casa delas, e cada município tem a sua rede de atenção psicossocial.
Sim.
Então, de onde a gente fala, por exemplo, Belo Horizonte, a gente tem, além dos postos de saúde, tem o CERSAM, Centro de Referência de Atenção à Saúde Mental, acho que é isso. Mas aí tem o CERSAM comum, que vai atender adultos que estão passando por algum sofrimento psíquico, o CERSAM AD, aí casos específicos de álcool e drogas, e o CERSAMI, que seria o CERSAM infantil, que aí atende crianças sim. e adolescentes. Então a gente tem, se eu não me engano, ao todo em Belo Horizonte, 16 centros de referência, todos regionais contam com alguma dessas modalidades, uhum. e são serviços de porta aberta, que funcionam normalmente de 7 até as 19 horas, igual a unidade básica de saúde, né? E tem equipe multiprofissional lá, então a pessoa, num sofrimento mais prolongado, como é o caso da maioria, um problema mais crônico, né? Aí ela pode buscar esses serviços, tá? Muitas vezes as pessoas já conhecem, por outras razões, o médico e o enfermeiro e o psicólogo do posto de saúde, então também aqueles profissionais conhecem a família, de repente é um bom lugar para também ser abordado isso, mas o CERSAM ele é mais específico.
Sim.
Pelos outros municípios do Brasil, os municípios maiores, né? Infelizmente, os menores têm uma rede, nesse sentido, com menos estrutura, Sim. né? Porque não é possível, às vezes, ter esses dispositivos em cidadezinhas muito pequenas. Mas a gente tem, esse nome costuma ser CAPS. Então, tem o CAPS 1, o CAPS I, que é o CAPS infantil, e o CAPS AD, que é
o de álcool e drogas.
São Centro de Assistência de Atenção Psicossocial, tá? Então, junto com os postos de saúde, essa rede, né? Também compõe a rede esses centros especializados em saúde mental e as urgências. Então, cada local também, naquele caso de um surto psicótico, alguma uma urgência psiquiátrica, uhum. um risco é muito elevado, né? De autoextermínio, por exemplo, ou uma agitação psicomotora, alguma coisa nesse sentido, a pessoa tem que ser levada para um serviço de urgência. Ou quando ela tem algum quadro, alguma agudização desses quadros, que toda doença crônica tem momentos que uhum. pode agudizar, inclusive a saúde mental. Às vezes isso acontece à noite, aí nem o posto de saúde, nem o CERSAM está aberto. Aí aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem o serviço de urgência psiquiátrica, que é na Santa Casa, que aí funciona depois das 19, tá? Para algumas regionais, são referenciados para esse local, e para outras regionais de Belo Horizonte é pro CERSAM álcool, um dos CERSAMs álcool e drogas também faz o atendimento nessa parte da noite. Se for necessária internação, aí interna no Hospital Metropolitano Célio de Castro, tem leitos também psiquiátricos, tá? Assim, de internação hospitalar mesmo. Então, essa rede, ela é diferente em cada local, né? Que aí depende das estruturas, mas aqui funciona desse jeito, aqui em Belo Horizonte.
Perfeito, professora. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Agradeço novamente a participação da professora Marília Malaguti. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!